época de final de ano, o que, que nós fazemos? O que, que nós faremos agora nessa semana? Olhando para 2025, quais as bênçãos que Deus atendeu nossa oração, os nossos alvos que colocamos lá em dezembro de 2024? Nós fazemos um culto de gratidão e você vai identificar que normalmente nós temos muito mais a agradecer do que aquilo que nós colocamos nos alvos, porque Deus ele faz infinitamente mais, certo? Efésios 3, 20, 21, infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus normalmente nos surpreende de forma muito maior do que nós imaginávamos. E nós olhamos para 2026 e colocamos os alvos. E aqui eu queria trazer um desafio para você. Você vai levar esse cartão. O primeiro ponto aqui é o devocional. Quando nós falamos de intimidade, nós estamos falando primeiro de uma intimidade que transborda, né? Eu preciso buscar intimidade com Deus. A partir da minha intimidade, isso transborda na minha família, buscando mais intimidade com Deus. Isso transborda na igreja, buscando mais intimidade com Deus. E vai refletir no trabalho, nas atividades que eu tenho no meu dia a dia. Então essa semana, invista um tempo para que você faça uma avaliação. Qual que é o meu nível de intimidade com o Pai? E o que, que eu preciso fazer para que 2026 seja um ano onde eu busque muito mais intimidade, no meu período de oração, no meu devocional, no momento de jejum. Talvez você vai ter que mexer na sua agenda, você vai ter que deixar um pouco as redes sociais, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você faz que tem roubado tempo, dá seu tempo com Deus, tempo com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. E esse é um momento especial, porque Deus nos chama não para segui-los de longe, mas para viver uma relação íntima com Ele. Tem alguns detalhes dos segredos que nós carregamos que só vamos viver na intimidade. Só vamos presenciar ou ter acesso na intimidade. Se você é casado, então muitas coisas você foi descobrindo no casamento, não no namoro. No namoro estava sempre cheirosinho, perfuminho, cabelinho arrumado, né? Daí depois já fica lá aquela camisa furada, né? Agora não tem mais camisa de vereador. Lembra quando tinha as camisas de vereador que ganhava nas eleições, assim? Parecia tudo furado, né? Mas aí você começa a viver não somente na estética, mas também na intimidade da alma. E esse é um grande desafio. Com Deus é a mesma coisa. Nós podemos olhar Deus agindo, Deus operando milagres, Deus fazendo coisas maravilhosas, e somente observar como espectador. Nós podemos ter a intimidade com Ele, a intimidade na condição de filho e filha amada. Quando nós falamos em intimidade, você pega um jogador famoso, lá, o Neymar, o Messi, certo? Muitas pessoas falam assim: ah, eu sou íntimo dele, porque eu acompanho tudo que ele faz. Eu acompanho, o Messi jogou 6 bolas de ouro, não sei o quê e tal, e aí de repente eu acho que eu tenho intimidade com ele. Só que eu nunca sentei à mesa com o Messi, eu nunca compartilhei uma palavra com ele diretamente. Mas sabe, o filho do Messi, ele dorme com o pai às vezes, ele vai para o colo do pai, ele almoça com o pai. Por quê? Porque é íntimo, porque é filho. João 12 fala que aqueles que creram e que o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filhos. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então viva como filho, num nível de intimidade como filho. Então, nesse ano de 2026, nós vamos buscar mais intimidade, nós vamos viver mais intimidade de uma forma extraordinária. E para caminhar, nesta manhã eu tenho um versículo, está lá no Salmo 25, 14. Eu queria que nós pudéssemos ler juntos. Nós vamos caminhar, esse vai ser o trilho da nossa mensagem nessa manhã, e eu vou trazer alguns elementos adicionais ali. Vamos ler juntos? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos, tá? Nós vamos ver aqui todo o Salmo 25. Vamos ver um Davi vulnerável também, mas um Davi que está buscando mais acessar a misericórdia, acessar realmente um nível de intimidade maior com Deus, o caminho da verdade, a justiça. E quem vive intimidade, uma das características é eu não precisar fazer algo para chamar a atenção de quem eu vivo em intimidade, certo? Então, por exemplo, o pai e filho, o que, que acontece quando o filho, não é a regra, mas é muito comum, o filho é muito rebelde, ele começa a ter algumas ações de rebeldia. Por que, que isso normalmente acontece? É porque talvez falta intimidade com o pai, que eu preciso fazer algo para chamar a atenção. E quando eu chamo a atenção, aí os pais vêm, os pais vão ajudar a resolver um problema, um conflito, uma situação. Então, normalmente, isso é só um efeito colateral da falta de intimidade. Estou dizendo que não é uma regra, tem pais que são muito presentes, são íntimos, e mesmo assim os filhos são rebeldes. Tem um livro muito bom que, quando filhos bons fazem escolhas ruins, se você tem luta com seus filhos, né, esse livro vai te abençoar demais. Mas quando nós pensamos na intimidade com o Pai eterno, com Deus, Deus não está muito interessado na nossa performance. Porque aquilo que nós vivemos no nosso momento de intimidade com o Pai, ele é consequência do amor que eu tenho e do meu compromisso que eu tenho com Deus. Por isso que você não precisa fazer nada para impressioná-lo. Às vezes as pessoas querem fazer algo para impressionar a Deus. Eu não preciso subir uma escadaria de 200, 800, 500 mil degraus de joelho, não. Eu preciso viver a minha intimidade no quarto secreto e, a partir da minha intimidade, viver com um estilo de vida que agrada ao Pai. Então, nós vamos hoje falar sobre intimidade. E o meu desafio nesta manhã é que você possa sair daqui hoje sendo desafiado a viver um nível de intimidade que você nunca viveu na sua vida. Porque nada é tão bom que não possa melhorar. Ah, eu já sou tão íntimo, estou tão íntimo de Deus. Que bênção, mas pode melhorar. Porque não tem teto. Você pode investir. E o primeiro desafio que eu olho ali nesse versículo 14 de Salmo 25, ele diz ali: o Senhor confia os seus segredos. Então viva a intimidade para conhecer os segredos de Deus. Esse é o primeiro desafio. O Senhor tem segredos que Ele não compartilha com curiosos, mas com quem é íntimo. Será que você compartilha os seus segredos com qualquer um? Você vai lá no caixa do mercado e de repente você está lá e fala assim: calma aí, antes, para um pouquinho de passar as compras aqui, deixa eu te contar um segredo. Daí você conta um segredo bem íntimo para a caixa do mercado? Óbvio que não. Os segredos, tem segredos que ficam só na família, porque esse é o núcleo mais íntimo, mas tem segredos que você compartilha com um parceiro de oração, com um irmão em Cristo, com uma irmã que vai poder te ajudar, vai poder orar por você, vai poder caminhar juntos. Mas você não vai contar teus segredos para qualquer um. E quando nós pensamos em Deus, Deus tem alguns segredos que Ele vai revelar aos seus filhos. Ele vai revelar aquele que caminha em intimidade. Tem algumas coisas, tem segredos que nós só vamos ter acesso na glória, quando estivermos da eternidade com o Pai. Mas nessa jornada, nessa caminhada, Deus vai se revelando e verdades vão sendo reveladas a nós na caminhada. Nós não teríamos estrutura para ter a revelação de tudo que Deus tem para nós até o final da nossa vida. Por isso que a revelação, ela vem progressivamente. Por isso que Deus não revela tudo o que nós somente saberemos na eternidade, porque nós não temos estrutura para receber todas as informações. Mas o que são os segredos de Deus? Segredo aqui está ligado à intimidade, aquele íntimo, a confidência. Tem alguns segredos que realmente nós precisamos desse nível de sensibilidade para acessar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai trazer um destaque onde ele traz um contraste entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Mas é muito interessante porque a sabedoria de Deus, ele liga a sabedoria à revelação de alguns segredos, de alguns mistérios. Vamos ler juntos ali, ler juntos não, eu vou ler, você pode acompanhar. 1 Coríntios 2, 6 e 7 diz lá: no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Ele está falando aqui da sabedoria humana. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seus planos antes secreto e oculto, embora Ele os tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Então, a sabedoria humana, ela vai se basear na lógica humana, no conhecimento intelectual, enquanto a sabedoria de Deus é centrada em Cristo e é revelada por Cristo, através de Deus, pelo Espírito Santo, e não conquistada. Para que eu acesse a sabedoria de Deus, eu preciso viver cada vez mais intimidade com Deus, porque aqui está a fonte de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria. A palavra é a fonte de sabedoria. E eu posso simplesmente caminhar com a sabedoria humana e simplesmente abrir mão daquilo que Deus já nos entregou. Efésios 1:13 fala que nós somos selados com o Espírito Santo quando nós aceitamos a Jesus, e o Espírito Santo ele vem para nos dirigir nessa vida. E é essa palavra que é desafiada a nós: seja dirigido pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5:16, 17 diz assim: vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito e não satisfará os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Então, quando nós olhamos para a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, nós precisamos entender que viver com Cristo é loucura para quem vive na sabedoria humana, mas é essencial para quem vive com Cristo. Então, 1 Coríntios 1:18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão caminhando para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Você tem caminhado buscando os segredos de Deus através da intimidade com o Pai? Você tem vivido com a sabedoria de Deus? Tiago 1:5, ele vai dizer que alguém que precisa de sabedoria pode pedir a Deus, que Ele nos dá liberalmente. A sabedoria de Deus é entregue a nós, por isso que essa sabedoria nós precisamos buscá-lo através da intimidade. Através da intimidade. Mas quais os segredos que podem ser revelados por Deus e que nós podemos sim, na fonte, descobrir o caminho? Primeiro segredo que eu vejo que nós precisamos acessar e com intimidade é com relação ao verdadeiro propósito da nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Salmo 139 fala sobre a nossa criação. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já nos fez de forma especial e admirável. Cada um de nós tem um propósito de Deus específico, por isso que não tem ninguém igual a nós. Não tem ninguém, nós somos únicos e temos um propósito que é único. Então, para que o propósito de Deus seja revelado na minha vida individualmente, o que eu preciso? Conhecer quem estabeleceu esse propósito, ter intimidade com quem estabeleceu esse propósito. Então, quando eu busco na palavra de Deus, conhecer a palavra, buscar em Deus a sabedoria, para que eu dirija a minha vida debaixo dessa sabedoria, eu preciso caminhar com o Senhor, buscando cada vez mais obedecer aquilo que Ele me orienta, porque se eu tiver em obediência, eu posso estar aqui, eu não estou enxergando a continuidade do próximo passo, mas pela fé eu dou o próximo passo, porque eu sei que o Deus que está me dirigindo, que está me direcionando a isso, Ele sabe, Ele já está no meu futuro. Deus, ontem, hoje, amanhã, Deus é único, é hoje, Ele já está no nosso futuro, então eu preciso caminhar com essa certeza. Então, quanto à vontade de Deus, é o primeiro segredo que eu posso buscar de Deus. O que Deus tem para mim? O segundo, quanto ao plano eterno de redenção revelado em Cristo. Deus tem revelações com relação ao plano de redenção. A cruz de Cristo foi o ápice. Lá o estar consumado, se consumou uma nova realidade. Eu estava condenado às consequências eternas do pecado, à morte eterna, e agora eu tenho Cristo Jesus que morreu por mim e por você, e nós podemos ver a revelação do que isso significa para nós. Porque sim, significa que nós temos agora a possibilidade de vida eterna, é verdade, mas tem muito mais. Esse é somente o macro do impacto que isso gera nas nossas vidas. Mas entender claramente o propósito da cruz de Cristo, isso muda a nossa realidade, muda a motivação que eu faço tudo. Eu não vou mais viver simplesmente por mim mesmo, de uma forma egocêntrica, mas eu vou viver para a glória de Deus, e isso muda os meus relacionamentos, isso muda a busca desenfreada por dinheiro, por poder, por qualquer outra coisa. Segredos que Deus tem para nós. Quanto ao discernimento espiritual, às vezes Deus nos surpreende com o discernimento. Eu compartilhava no culto das 9h45, no momento que nós tivemos de uma decisão muito importante na nossa trajetória, e que se não houvesse um discernimento espiritual na vida da Angélica, da minha esposa, nós poderíamos ter tomado uma decisão errada. Que eu estava ali num processo de transição, de aliar agora o escritório junto com o Ministério Bioocupacional, né, tempo integral, e aí a estratégia na sabedoria humana era o seguinte: eu vou manter o escritório como está, vou pegar uma pessoa que venha como sócio, que possa tocar o escritório e eu ficar no ministério. Logicamente seria o ideal. Eu ia oferecer um percentual, sentei com o irmão, até que era aqui da igreja, sentei, negociei, acertamos tudo. estava tudo, só faltava assinar o contrato. Sexta-feira, dia de folga, levamos as crianças para a escola. Aí eu estou sexta de manhã, eu e a Angélica assistindo um filmezinho. Lá, e de repente toca o telefone. Eu atendo, ele queria tirar uma dúvida de alguma coisa. A hora que eu desligo o telefone, a Angélica, ouvindo a voz dele aqui próximo do telefone, ela olhou e falou assim: se eu fosse você, eu não faria isso. Ela tinha acompanhado o processo, mas eu estava informando ela. Ela sabia quem era, eu tinha conversado. Mas a hora que ela ouve a voz dele naquele telefone, veio algo no coração dela. Sabe aquele, a luz amarela do Espírito Santo? Eu falei: opa, eu não vou fazer nada que não esteja alinhado com a minha esposa. E aí eu tive que sentar com aquele irmão, falar para ele que não ia dar para dar continuidade. Ele estava fechando o escritório dele, levando os clientes dele para o meu escritório. Ia ser um... E hoje, olhando para trás, eu não tinha todas as informações, mas eu não conseguiria exercer o ministério como exerço hoje se eu tivesse um sócio no meu escritório. Porque Deus é um Deus que se revela, e às vezes um discernimento espiritual tem uma realidade acima do que os olhos naturais podem ver. E nós precisamos estar sensíveis. Mas essa revelação, ela vem com a intimidade. Mas sabe, nós temos uma outra forma que os segredos também são revelados. São segredos nos processos da nossa vida. Muitas pessoas não entendem por que Deus permite algumas provações, algumas lutas, algumas enfermidades. E se eu não tenho o discernimento e a intimidade para entender a revelação de Deus que está por trás desse processo, eu vou sofrer muito mais, eu vou viver de uma forma desesperançosa. Tem uma irmã muito querida da nossa igreja que ela mudou a minha percepção com relação ao câncer. Porque quando ela foi diagnosticada com câncer, e eu posso dizer aqui que o câncer foi uma grande bênção na vida dela. Puxa, mas como assim? Porque aquilo que às vezes é ruim aos olhos humanos, quando nós pensamos na dimensão espiritual, na dimensão emocional, ela pode se transformar numa grande bênção nas mãos do Senhor. E ela foi diagnosticada com câncer e ela tornou aquele câncer o seu verdadeiro propósito. Ela começou a pregar o evangelho, ela não usava peruca, ela não usava lenço, ela queria estar careca para poder testemunhar do amor de Jesus. Ela ia fazer quimioterapia, ela pregava o evangelho, e a todo momento pessoas foram se convertendo, e ela impactando as pessoas, e ela tornou isso um ministério, onde agora eu vivo, ela vive para abençoar as mulheres com câncer. E o que acontece? Aquilo, ela entendeu claramente uma revelação do segredo de Deus, que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a vida. E não só a vida dela, porque ela foi curada, mas também para transformar muitas vidas através daquilo que aos olhos humanos era ruim. Nós precisamos entender que Deus tem segredos para as nossas vidas, e nós precisamos ter intimidade com Ele para acessar alguns segredos. É muito difícil revelar um segredo no agito e no tumulto e na multidão. Já tentou conversar com alguém alguma coisa séria no meio de uma muvuca? Você não consegue. Mas no quarto secreto, com a sensibilidade, com a busca de intimidade, Deus pode sussurrar e nós vamos perceber e nós vamos acessar aquilo que Deus tem para nós. Então, talvez você precisa hoje avaliar sua vida e perguntar: será que eu estou tendo um nível de intimidade que me dê acesso aos segredos de Deus para a minha vida, para o meu propósito, para aquilo que eu tenho para viver? Só que o salmista Davi aqui, ele vai trazer: o Senhor confia os seus segredos, mas ele traz um complemento: aos que o temem. Então nós somos desafiados a viver intimidade com temor, porque a intimidade sem temor vai gerar uma relação sem reverência, mas o temor sem intimidade vai gerar medo. Então a intimidade e o acesso aos segredos do Pai somente vem com o temor. Mas o que é o temor? Muitas pessoas confundem temor com medo. Temer a Deus é viver conscientemente sob sua autoridade, com uma postura interior de reverência, submissão e confiança. Temor é muito diferente de medo. Muitas pessoas caminham com medo. Eu não faço algo que é pecado, porque eu tenho medo de um raio cair na minha cabeça. E eu quero te dizer que o medo, ele vai nos afastar, não aproxima. Mas o temor, ele nos aproxima de Deus, certo? Diferente do medo, o temor aproxima. O temor, ele não paralisa, mas ele orienta. O temor, ele não oprime, mas ele protege. Quando eu entendo o que é o temor a Deus, o temor é entender a grandeza de Deus e eu caminho debaixo da liderança de um Deus que ele é amoroso, ele é um amor na essência, mas também ele é justo. E porque ele é amor e Cristo se entregou por nós, eu entendo que os meus pecados, com arrependimento genuíno, eu sou perdoado. Só que o fato de eu ser perdoado não quer dizer que Deus vai me privar das consequências desse pecado. Então eu preciso caminhar com essa certeza de que Deus requer de nós o temor para acessar a sabedoria, para acessar um nível de intimidade que gere como consequência a revelação dos segredos de Deus. Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta em discernimento. Caminhar com sabedoria é consequência do temor de Deus. Caminhar com sabedoria é consequência. 1 Pedro 1, 17 e 19 diz lá: lembre-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele o julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes nessa terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perde o valor, mas com o sangue de Jesus, precioso de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Queridos, nós estamos numa geração da Igreja Universal, estou dizendo da Igreja como um todo. É claro que não é a maioria, graças a Deus, mas tem muita gente que estão nas igrejas, no mundo, vivendo um relativismo do seu pecado, vivendo sem temor a Deus, uma geração que tem caminhado e tem pecado com facilidade, mas após o pecado não tem muitas consequências, e o fato de não ter consequência faz com que eles até chorem. Mas chore pelas consequências do pecado, mas não pela essência do pecado. Infelizmente, o relativismo está entrando nas igrejas de uma forma muito sutil. E aos poucos eu vejo pessoas caminhando sem qualquer temor. E Deus é mais ou menos uma caixinha que eu vou lá e acesso para pedir algumas coisas que eu quero. Mas eu não caminho com a essência, com o temor, para honrá-lo quem Ele é, a grandeza que Deus é. Eu preciso compreender o que a palavra nos orienta. Provérbios 8:13, quem teme ao Senhor odeia o mal. O temor ao Senhor faz eu me afastar do mal, faz eu não querer estar próximo do mal, do pecado, não faz parte da minha vida. Provérbios 16:8, o temor do Senhor evita o mal, eu vou passar longe, porque eu temo a Deus, e o temor a Deus é por amor, não é por medo. Eu não vou simplesmente não adulterar porque eu não quero ter um problema com a minha esposa, perder meu casamento, perder meu ministério. Não é isso, não, não deve ser essa a motivação. O não adulterar deve ser agradar a Deus. A aliança com Deus deve ser maior do que a aliança feita nessa dimensão natural. Eu e a Angélica, com 23 anos de casado, eu já compartilhei aqui com os irmãos as minhas dificuldades que eu trouxe para a minha vida, fruto das minhas experiências antes de conhecer a Cristo. E sabe o que aconteceu? Minha maior vulnerabilidade era na área da sexualidade. E eu precisei desenvolver um gatilho para que o temor a Deus não pudesse ser negligenciado. E eu lembro da minha aliança. Em 23 anos eu fiquei sem a minha aliança no meu dedo. Um dia, que eu precisei deixar no Orives lá para ele aumentar, não sei porquê. E talvez algumas 4 ou 5 horas que eu participei de um procedimento cirúrgico e fiz uma endoscopia. Mas essa aliança, ela representa muito mais do que a minha aliança com a Angélica. Cada vez que eu olho para essa aliança representa para mim, primeiramente, minha aliança com Deus. Porque eu sou muito vulnerável. Aí, além dessa aliança, tem um versículo no meu coração. 1 Coríntios 10:13. Onde afirma que não sobreveio tentações que não fossem comuns aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando for tentado, peça a Ele que providenciará o escape para que possam suportar. Sabe o que acontece? Mesmo com uma predisposição para adultério, eu me mantive fiel. E não posso baixar a guarda que eu quero me manter até o final da vida? Sendo intencional, buscando com temor a Deus, ampliar meu compromisso e a minha intimidade com o Pai. E tendo gatilhos muito claros que me protejam das armadilhas de Satanás. Você tem caminhado com temor a Deus? Você tem caminhado com reverência a Deus? Gálatas 6:7 diz lá, não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Queridos, a falta de temor vai te conduzir ao pecado. A falta de temor, agora a presença de temor vai te prevenir do pecado. A falta de temor te conduz. A presença do temor previne. E quando nós olhamos ainda para esse texto que está sendo o norte da nossa caminhada, ele diz lá, o Senhor confia os seus segredos. Deus tem segredos e nós acessamos esses segredos através da intimidade. Daí nós vimos ali aos que o temem. Então nós precisamos ter o temor a Deus para que possamos ver esses segredos revelados e possamos ter a sensibilidade para ver a direção de Deus na nossa caminhada. E ele continua e os leva a conhecer a sua aliança. Meu desafio é para que você possa viver a intimidade que gera uma transformação pela nova aliança. O que é a nova aliança? A nova aliança mudou a nossa história. A possibilidade de transformação a partir do momento que eu entendo a condição que eu vivia antes do sacrifício de Jesus e que agora eu posso reconquistar o projeto original de Deus de eternidade, vida eterna sem a presença do pecado, ao ser promovido para a glória, logicamente, não antes, mas a nova aliança, ela fala sobre isso, a aliança de Deus, aonde Ele entregou Seu Filho, por mim e por você, e quando nós olhamos a aliança de Deus, ela não era uma aliança entre dois iguais, uma aliança que ela é unilateral. Então no Antigo Testamento a aliança com Deus não era negociada, mas era estabelecida. Isso não quer dizer que não precisa ter uma resposta humana, ou que não tem que ter uma aceitação, uma obediência. Mas a nova aliança, ela veio de uma forma definitiva. A antiga aliança, ela era temporária. Por isso que na antiga aliança, você levava os sacrifícios ali para a remissão dos pecados, e aí você depois tinha que trazer de novo, e você trazia de novo. Por que nós não temos aqui um altar onde você traz os animais aqui? Porque Cristo, Ele veio e se fez o sacrifício perfeito, único e definitivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é muito importante nós entendermos, quando nós olhamos o sacrifício, a aliança que Deus fez com Abraão, tem a ver muito com como eram feitas as alianças entre duas pessoas, onde era cortado ao meio os animais, eles traziam, uniam, faziam como se fosse um símbolo do infinito ali, e ali havia a aliança firmada com o derramamento de sangue naquele contexto. Mas Gênesis 15, nós vemos que Deus, Ele vem, coloca Abraão em profundo sono e Ele faz uma aliança onde Ele consome aquele sacrifício unicamente, fazendo a parte de Abraão e a parte de Deus. E essa aliança era uma aliança profética, porque Cristo viria, se entregaria por mim, por você, o sacrifício dEle foi por nós. E a única coisa que nós precisamos fazer é aceitá-lo. Então, veja lá em Gênesis 15, ele diz lá: quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogareiro fumejante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia. Mas sabe, em Cristo Jesus, o véu se rompeu e agora nós temos uma aliança definitiva, que independe de nós. A salvação em Efésios fala que a salvação é pela graça mediante a fé. Eu não preciso subir escadarias, eu não preciso fazer sacrifícios, eu não preciso fazer nada a não ser se arrepender no meu coração e reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E aí eu tenho acesso à nova aliança, eu volto ao projeto original de Deus de eternidade. Mas eu posso viver a eternidade hoje. Eu não morro mais. Você não morre mais? Alguém diz com muita propriedade que quem nasce uma vez, morre duas vezes, porque vai morrer fisicamente e vai morrer eternamente. Agora, quem nasce duas vezes, morre uma vez, porque ele nasceu fisicamente, como bebê, ele teve um novo nascimento, assim como foi questionado por Nicodemos, e ele só vai morrer fisicamente. Esse corpo aqui vai ficar aqui, nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus, que não terá mais a presença do pecado, e essa é a nova aliança. Só que é muito interessante, porque Jesus, ele veio ao mundo, ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, e ele pregou sobre a nova aliança, e tinha alguns públicos ali que ele pregou, que ele proclamou a nova aliança, primeiro a multidão. Nós vemos ali relatos onde ele pregou para 5 mil pessoas, as pessoas vieram atrás daquele homem sábio, que estava falando palavras sábias, e ele pregava ali sobre a nova aliança. Só que muitos daquela multidão depois estava condenando ele. Não receberam os benefícios e a bênção da nova aliança. Mas também Jesus pregou ali para alguns discípulos gerais ali, que não eram aqueles discípulos que ele tinha escolhido, mas que começaram a caminhar com ele, e que quando foram confrontados a pegar sua cruz e segui-lo, abandonaram. O jovem rico estava ali, ele fazia tudo já estava seguindo a Jesus. Aí Jesus manda ele vender tudo. O que que ele faz? Não, calma aí, não dá não. E ele começa a se afastar. Mas tem aqueles discípulos que abandonaram ali. Tem aqueles fariseus, os legalistas, entendedores da lei, que Nicodemos, que era um mestre da lei, ele precisou se encontrar com Jesus escondido, porque existia ali o conhecimento abafando a sabedoria divina, e eles também ficaram pelo caminho. Mas aí tem aqueles discípulos que entenderam, que realmente deixaram tudo para trás e seguiram a Jesus e tiveram a vida transformada. Quem é você nesses públicos da nova aliança? Será que você tem vivido na multidão? Eu venho, participo de um culto, mas eu não quero um compromisso mais profundo. A minha relação com Deus é superficial, ela está num nível de interação, não de intimidade. Ou será que você é um legalista que olha e fala assim: não, está tudo errado nessa igreja, e eu começo a achar erro em tudo? Eu sou legalista, eu olho para a palavra, eu pego um texto fora de contexto e eu começo a apontar o dedo, mas eu não gero frutos, eu não vivo intimidade. Ou de repente é você que não quer carregar a cruz que Deus nos desafiou a fazer, que não é a sogra, que é simplesmente viver o evangelho de uma forma plena, absoluta, tremenda. Deus está nos chamando para ser discípulos aprovados por Ele, que possamos viver em intimidade a ponto de ver revelada os segredos de Deus que está aqui nessa palavra, a ponto de caminhar com temor a Deus, obedecendo a Ele, e não viver por conveniência ou relativizando o pecado, e desfrutar sim das consequências da nova aliança, que não é somente a consequência eterna, que é a principal sim, nós restaurarmos a vida eterna em Cristo Jesus, mas também viver com um propósito diferente, porque se a nova aliança foi para mim e para você, nós estamos aliançados com Deus e nós precisamos viver essa aliança de uma forma plena, em intimidade, vivendo as revelações do Espírito Santo. para a glória de Deus. Onde você está nesse processo?